Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade.
Olá, ouvinte na Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire 820 AM, e você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição do Fora da Curva, transmitido ao vivo toda sexta-feira, com reprises ao longo da semana. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal apontando a inconstitucionalidade da medida, o Congresso Nacional aprovou uma lei conhecida como Marco Temporal, que foi vetada parcialmente pelo presidente Lula. O Marco Temporal prevê que só podem ser demarcadas terras indígenas de povos que comprovem que ocupavam o território na época da promulgação da Constituição de 1988. A bancada ruralista já anunciou, no entanto, que tem os votos necessários para derrubar o veto de Lula. Em meio a pressões da oposição e dos povos indígenas, o governo tenta uma improvável saída negociada. No momento que o Brasil desponta como protagonista da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP28, o Fora da Curva pergunta: por que precisamos defender as terras indígenas? Para conversar sobre isso, nós convidamos Daniel Ribeiro, assessor jurídico do Conselho Missionário Indigenista, o CIMI Nordeste. Seja muito bem-vindo, Daniel.
Obrigado, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui.
Também recebemos Rubem Cacheta, pesquisador junto a povos indígenas e professor titular de antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele faz logo mais às 15h30 dessa sexta, 1º de dezembro, no cinema da UFPE, a conferência de encerramento da 4ª Jornada de Estudos de Documentário. O evento, que tematiza este ano as representações dos povos originários, é uma realização do Departamento de Comunicação e Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE, com entrada livre. Seja muito bem-vindo ao Fora da Curva, Rubem.
Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas.
Está com a gente também a cacica Kialonã, que participa da luta do povo Carachu-Uanaçu pela demarcação da reserva indígena Marataro-Caeté, em Igaraçu. É um prazer ter você com a gente, Kialonã.
Ai, gratidão a todos, todas e todos por estar aqui.
E antes de começar a nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido ao vivo toda sexta-feira pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. E por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, @progforadacurva. Para quem não vem acompanhando a discussão, a tese do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas é objeto do projeto de lei 490/2007, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e depois tramitou no Senado como projeto de lei 2903/2023, aprovado no final de setembro. A tese do Marco Temporal foi vetada pelo presidente Lula e a apreciação do veto pelo Congresso Nacional está prestes a acontecer. Se for derrubado o veto, a lei entra em vigor. O PL do Marco Temporal, como eu já disse, restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. Para essas terras serem reconhecidas como tradicionalmente ocupadas, é preciso comprovar que elas eram habitadas em caráter permanente, usadas para atividades produtivas e ainda que são necessárias a preservação dos recursos ambientais e a reprodução física e cultural daquelas populações. É bom lembrar que esta tese do Marco Temporal foi considerada inconstitucional e, por isso, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal com apenas 2 votos contrários, justamente os votos dos 2 ministros do STF indicados pelo ex-presidente Bolsonaro. O Congresso Nacional, no entanto, foi de encontro à decisão do STF e aprovou, no final de setembro, o projeto de lei. A posição do STF em relação ao Marco Temporal foi apontada, inclusive, como um dos estopins para aprovação recente e rápida no Senado de uma proposta de emenda constitucional que limita os poderes da Corte e que vem provocando uma tensão preocupante entre o Congresso e o próprio Supremo. Daniel, por que esse marco temporal interessa tanto aos parlamentares? Por que ele é objeto de tensão, inclusive, entre o Congresso e o STF? Você pode começar essa conversa explicando para a gente?
Sim, com certeza. Infelizmente, a gente está diante de uma situação em que o Congresso Nacional, majoritariamente, ele ainda carrega, né, e é partidário do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo ele perdeu a presidência da República, mas não perdeu no Congresso, no poder legislativo. Né? Ao contrário, ele se fortaleceu. Então é natural, né, de forma é lamentável que existam essas medidas, não só contra os povos indígenas, mas contra vários segmentos da nossa sociedade brasileira. E por quê? Muito da composição do Congresso Nacional é de pessoas que são do próprio agronegócio, né? A gente tem uma bancada forte no Congresso que se chama Bancada Ruralista, patrocinada pela Frente Parlamentária do Agronegócio, que é a FPA, que é uma federação que inclui diversos parlamentares ligados a vários grupos nacionais que têm interesse nas terras indígenas, para aumentar suas monoculturas, para aumentar suas fazendas, criação de gado em todo o Brasil. Então a gente sabe que o passivo de quase 800 terras indígenas ainda serem demarcadas no país, ela enfrenta essas dificuldades no Congresso Nacional e na sociedade, junto aos grupos econômicos, porque esses têm interesse nas terras indígenas. Um exemplo é Arthur Lira, que é o presidente hoje da Câmara e tem famílias envolvidas com a disputa de terra em Alagoas, do povo indígena Careiro e Xocó, em Porto Real do Colégio e em outros locais. Então a gente sabe que são interesses políticos, interesses econômicos, e que a demarcação das terras ela é necessária para garantir a sobrevivência desses povos, garantir um meio ambiente preservado, em qualidade, e também frente a essas iniciativas que só pensam em dinheiro e não na preservação do meio ambiente.
Kelana, você que está na luta, envolvida diretamente na luta pela demarcação de um território indígena, de uma reserva aqui em Igaraçu, por que, que é tão importante derrubar o marco temporal?
Bem importante derrubar porque as terras indígenas são essenciais, né? Tanto na questão da subsistência dos mais de 300 povos que nós temos, como também a demarcação significa garantir a diversidade cultural, todas as questões de sobrevivência, né? De vivência mesmo, modo de viver, do bem viver, a cosmovisão indígena. Então, é essencial que estejamos juntos nessa luta, porque é algo que vem de muitos dos nossos antepassados, nossos ancestrais que lutaram por tudo isso, e a gente segue resistindo para existir sempre.
Para muita gente, o marco temporal é apenas um problema dos povos indígenas. Por que esse é um problema que diz respeito a todo mundo, Rubem?
Bom, as terras indígenas hoje, muita gente fala assim que o Brasil tem 14% das terras indígenas demarcadas e que isso é muita terra, né? Se a gente, primeiro que não é verdade isso, que é muita terra, porque a maior parte dessas terras, desses 14%, está na Amazônia, né? Talvez as regiões do Sudeste, Nordeste, não sei, mas isso representa menos de 1%, 2% das terras indígenas já demarcadas. E mesmo que fosse esse total de 14%, as terras indígenas, elas representam assim, um potencial muito grande de qualidade de vida, não só para os povos indígenas, mas para toda a população brasileira, porque são efetivamente as terras mais protegidas, isso sabidamente, mesmo entre as terras que são unidades de conservação, em relação a elas, as terras indígenas são mais ainda protegidas, né? Então, as terras indígenas, elas são fontes de subsistência para os povos indígenas, mas também de proteção ao meio ambiente, aos rios, às florestas. E naquelas regiões que não são regiões da Amazônia, que são ocupadas por povos indígenas, em vários lugares, na Bahia, por exemplo, eu conheço menos a realidade aqui de Pernambuco, mas na Bahia, os povos indígenas, junto com outros movimentos sociais, estão fazendo reflorestamentos, áreas de fazendo recomposição de uma área degradada, né, agrofloresta, de forma que todo o trabalho das populações indígenas nos seus territórios contribui não só para a própria sociedade indígena, para os povos indígenas, mas para a sociedade como um todo. Nós estamos aqui em plena mudanças, no período de mudanças climáticas, de eventos extremos, né, falta de chuva ou chuva em excesso. É incrível que a sociedade como um todo não se alie à causa indígena e contra o marco temporal, porque isso vai ser, de fato, bom para a sociedade como um todo, não só para a sociedade indígena. Alguns falam até que isso vai ser bom até para o agronegócio, porque as chuvas estão ficando em menor quantidade, né? E isso, a longo prazo, se continuar nessa política e nessa prática econômica predatória do agronegócio, vai acabar faltando até terra e produtos para a agricultura no país.
Na verdade, o agronegócio já teve esse ano um prejuízo de mais de 30 bilhões de reais, né? Isso é uma questão tão evidente, né? Que a gente já está sofrendo os efeitos desse modelo de civilização, no final das contas, não é? Quando a gente olha para os povos originários, no fundo, eu acho que tem esse movimento da antropologia. Eu não sou antropóloga, né? Eu sou de uma ciência afim, que é a sociologia. Mas quando existe esse movimento na antropologia, que é uma preocupação crescente de aprender com os povos originários um outro modelo de civilização, porque esse aqui está topando com seus limites, isso é muito evidente. A gente já está sofrendo esses efeitos. E não é por acaso que, quando a gente olha as ondas de calor no Brasil, o mapa praticamente coincide com o mapa do agronegócio, né? As regiões que têm tido picos de calor são as regiões onde se planta mais monocultura, né? Que são as regiões onde houve maior devastação da cobertura vegetal original. E aí a gente tem visto os relatórios que têm sido apresentados por ocasião da COP28, né, que é essa conferência que está sendo realizada sobre mudança climática nos Emirados Árabes. Esses relatórios antecipam em muito os efeitos da crise ambiental, né? A crise ambiental que se esperava que fosse uma questão para a segunda metade do século XXI, ela já está batendo a nossa porta. E aí a importância da gente tentar perceber o quanto a gente pode aprender com essas outras formas de vida que foram praticamente dizimadas, mas nesse praticamente tem toda a diferença, né? Essas pessoas estão aí e a gente pode ainda aprender com elas. Mas como é que isso está tramitando no Congresso? Quando a gente olha para a questão política no Brasil, a maneira como isso tem sido tratado, a gente vê que ainda muito por fazer, né? Primeiro, o fato de que o presidente Lula não vetou integralmente, né, o marco temporal. Daniel, como é que você vê os dois artigos que ele não vetou? Você pode explicar para a gente? Foram os artigos relativos a cooperação, não é? Entre indígenas e não indígenas em atividades econômicas, se eu não me engano, e ao usufruto exclusivo dos indígenas sobre a terra quando em relação à questão da soberania nacional. Será que você pode explicar um pouco para os nossos ouvintes quais as implicações desse veto ter sido parcial e não integral?
Bem, de fato, né, as organizações indígenas, o movimento indígena, o próprio CIMI se manifestou, né, para que o veto ele fosse total. Né, porque a gente sabe que há uma quebra de braço entre o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo, a presidência Lula, o poder legislativo, a Câmara, os deputados, essas frentes parlamentares, como a frente da bancada ruralista, e o poder judiciário no STF, que é já uma campanha, já era a perspectiva do bolsonarismo nos últimos 4 anos de tentar deslegitimar o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional. O Supremo, depois de anos, conseguiu finalmente terminar esse julgamento no último dia da última presidente, que foi Rosa Weber, e disse não ao marco temporal, porque o marco temporal ele não existe na Constituição. Ele já fere a Constituição e fere uma série de normativas internacionais de direitos humanos e dos direitos dos povos indígenas que o Brasil está vinculado, que o Brasil tem que respeitar, como a Convenção 69 da OIT, a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU, a Convenção Americana de Direitos Humanos, enfim, uma série de normativas. O presidente Lula vetou parcialmente e vetou aquilo que, de fato, era o mais importante vetar, né? Mas, politicamente, ele abre aí um gesto, né, tanto para o Congresso quanto para o movimento indígena, para a sociedade, dizendo que ele vai tentar equilibrar essas forças e tentar fazer essas composições. Por exemplo, na votação da Câmara sobre esse projeto, que tinha uma outra numeração, era o 490/2007, a bancada do governo foi liberada para votar. E não teve um direcionamento, digam não à SPL. Ela foi liberada no primeiro momento. Esse projeto foi aprovado na Câmara, depois foi para o Senado, aprovado no Senado, depois da votação no STF. Então, o que a gente vê é uma quebra de braço entre esses poderes, tentando legitimar os direitos dos povos indígenas, tentando legitimar toda uma construção da democracia, que ela resiste a partir de 1988, né? Porque o marco temporal, eles querem dizer que seria 1988. Até 1988, os povos indígenas eram tutelados. Eles não tinham autonomia para reivindicar seus direitos. Eles precisavam de um órgão estatal, né? Eles sofreram, com a ditadura militar, um genocídio, uma dizimação, várias grandes obras nos territórios indígenas, né? Então, só a partir de 88 que os povos puderam reivindicar. Então, esse marco temporal e esse não veto total ao PL, de certa forma, é uma abertura do governo aos interesses do agronegócio, aos interesses do capital, contra os interesses dos povos indígenas.
É uma certa política de vão-se os anéis e ficam-se os dedos um pouco. E as chances de que ser aprovadas, que os vetos sejam derrubados pelo Congresso são bem grandes, né?
Sim, né? Desde que o veto ele foi parcial, à frente da bancada ruralista já se pronunciou dizendo que haveria maioria para derrubar os vetos, mas derrubando os vetos, aí sim cabe uma ação para o STF para que seja declarada essa lei inconstitucional, que ela é em si inconstitucional, mas aí já seria uma nova etapa de discussão aí na esfera judicial, no STF novamente.
Como é que vocês veem esse estágio da luta?
É justamente, né? Porque 5%, segundo a PIB, né, que colocou, 5% da população mundial já são de povos indígenas, né? E 80% da diversidade, da biodiversidade, é justamente de terras indígenas, né? E com o trabalho também dos povos indígenas dentro dessa perspectiva. E a gente vê, assim, a última barreira, né, o entrave total, sempre os povos indígenas, né, na questão de defender a mãe natureza, né, defender a vida, defender os direitos mesmo da natureza sagrada. Então, a natureza sagrada que a gente vê que tem os seus próprios direitos, né, que ela tem que ter ser o próprio sujeito de direito e não o objeto dos seres humanos, mas que a gente vê que a gente precisa estar junto, né? Porque só os povos indígenas em si não têm condições de ir contra tudo isso, né? Porque já são mais de 500 anos que a gente luta, é o nosso sangue que é derramado nas terras, nos rios, em todos os lugares, e aí ainda estamos aí na questão das perspectivas de o quê? De apagamento, tentativa de invisibilidade, tentativa, isso dentro das cidades, que já somos o quê? Quase ou mais de 40% dentro das cidades, os povos indígenas estão dentro, sem políticas públicas. Então, todas essas questões que realmente impactam justamente para quê? Para que os povos indígenas não possam nem fazer mais nada, né? E essa questão do marco temporal é algo aterrorizante, gente. É algo subhumano, né? É algo que realmente representa toda uma destruição da mãe natureza. E nós precisamos realmente abrir os nossos olhos enquanto há tempo, para que a gente possa fazer com que a mãe natureza possa sobreviver a tudo isso, porque os impactos estão aí, ela está respondendo e a mãe natureza vai responder mais ainda, porque ela está sendo agredida o tempo todo. Então, os pesquisadores, que eu acho ótimo, né? A academia, todas essas questões dos cientistas estarem junto conosco, é algo que realmente faz com que a gente se fortaleça, porque é disso que a gente tem, o conjunto de pessoas, o conjunto de organizações, o conjunto de pessoas do bem para poder barrar tudo isso, né? É algo gritante e que é para ontem.
E a gente tem que fazer valer esse conhecimento científico diante dos poderes instituídos, né? Você tem toda a razão. Eu vi uma vez uma manifestação em Brasília em que uma indígena dizia exatamente isso: esse fardo de defender a natureza não pode caber só a nós, né? Isso é uma função, esse é um trabalho para a sociedade como um todo, né? Rubem, como é que você tem acompanhado o estado da luta nesse exato momento, assim? Você que trata disso há tanto tempo.
É muito preocupante a situação atual, né? Porque essa ideia do marco temporal, ela começa em 2009, com Raposa Serra do Sol, né, que é uma terra indígena em Roraima, e o STF na época mais ou menos já colocou assim, olha, vamos demarcar essa terra, mas vai ser a última, né? Já colocaram lá na época um tanto de condicionantes, as famosas 19 condicionantes, que nunca foram realmente validadas para todo o território brasileiro. Agora, recentemente, o próprio STF meio que voltou atrás em relação a 2009, né? Declarando inconstitucional o marco temporal. Mas a gente está vendo esse PL aí que está passando, as pessoas estão assim, mesmo o STF legislando, dizendo, olha, o marco temporal é inconstitucional, é como que um PL não pode mudar a Constituição, né? Mas eles estão meio que com um trator tentando empurrar, né, tanto a tese do marco temporal para frente, quanto porque esse PL aqui tem outras... Né, outras coisas, não é só o marco temporal, tão anticonstitucionais quanto o próprio marco temporal, né? Por exemplo, o uso exclusivo da terra indígena é algo assim, claramente escrito na Constituição brasileira, né? Os índios têm direito ao uso exclusivo da terra ocupada tradicionalmente por eles. E aí, inclusive um dos artigos que o Lula não vetou nesses decretos se fala dessa possibilidade de... como é que fala?
Soberania nacional.
Soberania nacional, mas também das organizações indígenas estabelecerem cooperativas junto com não indígenas para a exploração da terra indígena. Esse artigo, que não foi vetado pelo Lula, é totalmente anticonstitucional, porque o que eles estão tentando fazer é legalizar hoje várias iniciativas de ruralistas arrendando terra indígena, né, e usufruindo, né, dão migalhas lá para os indígenas e usufruindo da terra. E, no entanto, isso está passando, né? E o movimento indígena, claro que está se manifestando contra isso, mas é quase que um rolo compressor onde, de fato, como o Daniel disse, né, o Lula tenta, o governo Lula, o governo atual, tenta meio que compor, meio que não bater de frente contra o agronegócio, porque é importante economicamente, né, para o país, é importante para a governabilidade, porque os caras dominam 2/3 ou mais do Congresso, né? Então, a luta indígena ela está enfrentando setores muito poderosos atualmente. Eu acho que, se for aprovado esse PL, ou se os vetos foram derrubados, necessariamente isso vai ser questionado no STF, porque é absolutamente anticonstitucional o que está ali. Né? Precisaria, no mínimo, eles mudar a Constituição antes de aprovar esse PL. Né? Mas isso não vai ser suficiente. Eu acho que o movimento indígena vai precisar muito do apoio, da solidariedade da sociedade civil, dos movimentos internacionais, porque internamente... Né, é muito desigual a luta, e os setores conservadores ligados, sobretudo ao agronegócio, estão mais fortes do que há 20 anos atrás, do que há 30 anos atrás, por incrível que pareça, porque, eu digo por incrível que pareça, porque a gente vive num momento assim, de alerta mundial, olha, se a gente continuar com esse modelo predador, genocida, porque temos que falar isso, porque a forma de ocupar a terra foi de destruir a floresta e destruir os povos que tradicionalmente que habitavam essa floresta ou esses, né, esses biomas, os outros biomas, não só a floresta. Então é um modelo predador, é um modelo genocida, é um modelo ecocida que está levando à morte não só dos povos indígenas, mas da humanidade, a possibilidade de vida na terra num futuro muito breve. Isso não é para aqui, daqui a 20 anos. Então, os povos indígenas precisam realmente da solidariedade, do apoio dessa outra parte da população para nessa luta.
Quer dizer, não é para amanhã, é para ontem.
Para ontem.
Você que chegou agora, nossa conversa hoje é sobre as disputas em torno da lei que estabelece um marco temporal para a demarcação das terras indígenas, impondo graves prejuízos não apenas aos povos originários, mas ao planeta. Participam da conversa Daniel Ribeiro, assessor jurídico do Conselho Missionário Indigenista no Nordeste, Rubem Cacheta, pesquisador junto aos povos indígenas e professor titular de Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais, e Cacica Kialonan, do povo Carachuva, na Sul. Eu lembro que você pode enviar perguntas pelo Twitter, @progforadacurva, ou através do YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire, onde nós estamos com esta transmissão ao vivo toda sexta-feira e com reprises ao longo da semana. Eu fico pensando, né, que o marco temporal, ele chega, essa lei chega no mesmo momento que cresceram, né? Cresceu a visibilidade de toda a problemática que cerca a Amazônia, né? Há pouco tempo a gente descobriu, quer dizer, a gente que não está diretamente envolvido com essa causa, descobriu todo o imbróglio, né, que a Amazônia se tornou. Acabou de ser revelado a existência de 22, pelo menos 22 facções criminosas na Amazônia, dados de violência que estão acima da média nacional, né, homicídios acima da média nacional, a operação da polícia Federal envolvendo garimpo, uma só operação descobre movimentações financeiras da ordem de 6 bilhões de reais. Então, não é uma pepitazinha que está sendo traficada aqui e ali. Quando a gente pensa em comércio ilegal de pescado, comércio ilegal de madeira, comércio ilegal de minério, a gente está falando realmente de negócios muito, 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 muito vultuosos. Então, quando a gente pensa nesse grande capital que está por trás desse olho gordo voltado para as terras indígenas, esse mundo dos interesses ruralistas, ele tem uma parte que flerta muito também com esse universo da criminalidade. Vocês falaram aí que esses interesses estão fortalecidos, Rubem falou, nos últimos 20, 30 anos, mas eu fico pensando se ao mesmo tempo, eu fico sempre aqui tentando não desesperar nossos ouvintes, né? Esse é um pouco meu papel também. Nossos ouvintes. A gente passou aqui, o Fora da Curva foi criado depois do golpe contra a presidenta Dilma, e a gente passou aqui nos 4 anos de governo Bolsonaro, então a gente fica sempre tendo um pouco essa função. E eu fico me perguntando também se hoje a causa indígena ela não tem mais visibilidade, né? Se ela não está um pouco na ordem do dia. Se embora nós, brancos e brancas, não nos sintamos tão concernidas como deveríamos na defesa dessa causa, hoje a gente não tem mais noção da importância dela. Eu fico me perguntando se ela não está mais na ordem do dia do que esteve anteriormente. Vocês que estão diretamente engajados nessa luta, como é que vocês percebem a questão da visibilidade dessa problemática para o conjunto da sociedade brasileira? Me refiro especificamente. Quem gostaria de começar? Kialonan?
Assim, né, eu creio que deva ter mais informações sobre essas questões, né, porque muitas pessoas ainda nem sabem. Ah, tem indígena aqui dentro das cidades, ainda existem indígenas, não, aí começa a bater na boquinha, aquela coisa toda, quer dizer, fica ainda aquela questão do estereótipo, das questões de que só na Amazônia existe, que lá realmente é onde tem, e se tem, são indígenas de verdade. Aí tem toda uma questão que a gente tem que derrubar esses olhares, né, que ainda estão totalmente deturpados e que vem justamente dentro também da questão do Nordeste, de ter indígena ou não. Então fica uma situação até assustadora quando a gente, dentro das cidades, como indígenas em contexto urbano que somos, né, porque a nossa etnia é formada por várias etnias, numa só. Por quê? Porque a gente estava pleiteando o quê? Vacinação, né? Logo de início, vacinação, habitação diferenciada, educação, dentro de um contexto, né, de cidades.
Aproveita então, e conta um pouco da história da luta de vocês.
Isso. Então, nessa perspectiva que a gente estava nesse enfrentamento, participando de conselhos, de fóruns e tudo mais, quando a gente chegava e dizia, vocês são indígenas, e se tivesse peruanos e até os venezuelanos, eles diziam assim, não, vocês são indígenas Como assim? Aqui não, de forma alguma, vocês não são indígenas. Tanto que pessoas peruanas aqui dentro da cidade do Recife foram barradas no, na questão da igualdade racial, quando a gente foi lá no conselho, né, e tudo mais. E eles disseram, não, vocês não são indígenas. Quer dizer, tinha que ter a declaração de que são indígenas e tudo mais. Quer dizer, toda uma perspectiva ainda, uma visão daquela questão de que você tem que ter uma declaração indígena para ser indígena. Sabendo-se que nós não temos fronteiras. O indígena é indígena em qualquer lugar. Nós carregamos o nosso território dentro dos nossos corpos, dentro das nossas mentes, do nosso espírito. Onde quer que estejamos, somos indígenas. Então tem toda essa situação que a gente tem que o tempo todo se autoafirmar, se autodeclarar constantemente, porque as pessoas não são informadas da verdadeira história, nossa própria história, que não foi contada por nós, foram contadas pelo branco. O branco foi lá, fez a história, e aí essas pessoas ainda estão nessa situação de que o Brasil foi o quê? Descoberto. Onde é que o Brasil foi descoberto? Aqui não tinha nada, nada coberto, gente. Aqui tinha povos indígenas anteriores, com suas culturas, com seus, com toda a sua, seu bem viver, sua cosmovisão, e são vários, vários, né, que até hoje perduram e que fizeram com que muitos de nós não tivéssemos mais contato, né, com nossa própria cultura. Mas que estamos aqui ainda na resistência mesmo assim. Então eu acho que tem que ter toda uma reestruturação, né? É você fazer com que essas barreiras invisíveis sejam destruídas, né? E construir realmente a questão do quê? Do que é ser indígena aqui. O que nós temos, somos indígenas em qualquer lugar. Nós não precisamos ser aquele indígena de 1500, porque muitos de nós fomos violentados, a primeira indígena a ser violentada, a primeira pessoa a ser violentada aqui dentro desse território foi indígena, a primeira pessoa a ser escravizada nesse território foi o indígena, e o primeiro LGBT a ser violentado nesse território foi indígena, Tibiri, 1613. Então, somos todas as histórias de todos os povos. Estamos aqui. Nós não morremos. Somos sementes. E as nossas sementes foram cultivadas e mantidas pelos nossos ancestrais. Estamos aqui para isso. E resistir sempre, sempre. Nós não vamos baixar a guarda. E é isso, eu acho que tem que ter justamente essa consciência, né, do que é realmente e o que são os povos indígenas, a mãe natureza que precisa ser preservada por todos, não só pelos indígenas. O bem viver, a cosmovisão. Nós temos que ter toda essa interação com todos os povos. É o respeito a todos os povos. É o respeito à mãe natureza. É isso que precisa. Sem isso, a gente não vai ter o melhor, né, de estarmos aqui.
Muito obrigada isso. Pelo seu depoimento. Você falou ainda há pouco que de como é convergente, né? São várias convergências, várias etnias, venezuelanos, LGBTQIA+, universitários, que vão compor esse povo, né? Que reclamam essa reserva Marataro-Caeté, lá em Igaraçu. E aí você falou também da importância dos acadêmicos que estão fazendo também esse trabalho, né? De resgate da história desse território, da presença de etnias naquele território. E aí, Rubem, como é que fica também o trabalho desse vídeo etnográfico também, né, que tem uma história no Brasil? Você está aqui para participar desse evento, né? Conta para a gente um pouco dessa experiência e como é que você enxerga essa experiência dessa narrativa sobre os indígenas, as indígenas brasileiros, a partir do audiovisual, né? Qual a importância do audiovisual também para esse registro identitário?
Bom, tentar falar brevemente, porque essa é uma pergunta que me fascina e ela é longa, né? para a gente conversar. É, merecia uma conversa específica só sobre isso, mas assim, a gente está dizendo que houve um silenciamento da história, né, dos povos indígenas, e a história indígena sempre foi contada pelo branco, não pelo indígena, né? Os povos indígenas no Brasil, originariamente, eles são povos da oralidade, eles não são povos da escrita, né? E os textos escritos foram escritos por brancos desde a época da conquista. O vídeo, ele aparece como uma possibilidade muito forte de recontar essa história, produzir uma outra narrativa pelas mãos dos próprios indígenas. A partir da década de 80, vários povos indígenas começaram a usar desse instrumento para contar a sua história, para resgatar a sua história, para contar a sua história e deixar para as futuras gerações. Hoje, temos vários cineastas indígenas, eles mesmos contando a sua própria história, do seu próprio povo. Né? Tem um vídeo, por exemplo, feito por um indígena do Xingu, que se chama A Câmara é Floresta. A câmera é a flecha. A câmera, para ele, é como um instrumento, é uma borduna, é uma flecha, um instrumento de luta. De luta não só para poder resgatar essa cultura e produzir essa alternativa, essa narrativa sobre o que é o povo indígena, mas também ele usa muito isso para defender o território, para poder, né, denunciar as ameaças que não param de acontecer sobre as suas terras. Então, eu vejo, assim, não só do ponto de vista cinematográfico, da linguagem, do ponto de vista estético, mas também o uso do vídeo pelos indígenas, porque eles estão produzindo uma outra linguagem, inclusive cinematográfica, muito interessante se a gente ficasse só por aí em relação aos brancos. Mas realmente o vídeo e o cinema têm sido muito usado como instrumento de luta, né? A gente falou assim, a câmera é a flecha como instrumento de luta, mas talvez uma outra analogia seria a câmera é o cesto, porque a câmera tem sido muito usada para como uma espécie de guardiã da memória de um povo, né? Dos mais velhos. O pessoal tem conversado, inclusive sobre histórias de massacre. Tem um filme sobre o povo Craô, incrível. Na década de 40, os brancos fazendeiros foram lá, mataram quase que uma aldeia inteira, e eles traumatizados por essa história, não se falava, e agora tem um vídeo muito bonito, um filme que se chama A Flor de Buriti, que reconta essa história do massacre do povo Craô, ouvindo os velhos e tal. Então, mas tem muito tipo de vídeo feito pelos indígenas, né? Eles são muito diversos também, depende de cada povo, de cada lugar, mas é uma história muito bonita, sim, de memória, de construção de narrativas e de luta em defesa do seu povo, do seu território.
E você acha que isso ajuda a fazer essa conexão com entidades e organismos e a opinião pública internacional diante de, por exemplo, um congresso tão pouco sensível à causa indígena? Porque a gente sabe que uma das questões que o Brasil enfrenta também é a pressão internacional, né? Se há alguma sensibilidade para a causa indígena e para a causa ambiental, muitas vezes ela vem da participação do Brasil em acordos, da necessidade, por exemplo, de garantir o Fundo Amazônico, que são recursos estrangeiros para custear projetos de preservação ambiental, investimento em geração de emprego na Amazônia. Então, em que medida também essa voz indígena, através do audiovisual, não contribui para sensibilizar a opinião pública internacional? Você tem elementos para falar para a gente?
Então, o movimento indígena como um todo, ele está muito mais presente na esfera pública nacional e internacional, né? O MPI, o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI hoje são dirigidas, essas instituições são dirigidas por indígenas que já vieram eles antes do movimento indígena, embora a máquina que a gente estava falando do Estado ainda é comandado pelos não indígenas. Eles ocupam, digamos assim, posições periféricas no governo, no Estado. Internacionalmente, também tem aumentado muito essa presença do movimento indígena, e ela é fundamental, você tem toda a razão. O Brasil tinha um antropólogo que faleceu, que era um cara muito brilhante, que era o Darcy Ribeiro, e ele falava assim, o Darcy Ribeiro, a elite brasileira é cruel, é nefasta, se ela pudesse, ela pegava todos os povos indígenas e o povo negro e transformava em carvão e queimava isso, né? E eu acho que é um pouco isso, a nossa elite política, né, que são os donos de terra no Brasil, não tem a menor... São raros os que têm sensibilidade, eles não têm a menor sensibilidade. Então, eu acho que, de fato, não há outra alternativa ao movimento indígena, ao povo indígena, àqueles que militam pela causa ambiental, a não ser procurar conexões e redes de apoio internacionais. Né? Claro que a luta interna tem que ter também, né? Mas só a luta interna ela é muito mais difícil. Não é só porque a questão, digamos assim, ambiental é urgente para todo mundo, não é só para o brasileiro, não é só para, né, para a classe média, pobre, é para todo mundo, ela é essencial, a luta ambiental. E é para o mundo inteiro, mas parece que a gente acha, né, nós vivemos cada dia produzindo um negacionismo. Não, espera aí, né, ainda não... isso é alarmista de esquerda, essa questão ambiental, embora a seca, as tragédias tenham aumentado cada vez mais, as pessoas continuam dizendo isso. E há um novo tipo de... internamente, sobretudo, há um novo tipo de negacionismo que é terrível. Não, tá tudo bem, mas assim, dá pra gente desmatar um pouco mais? Dá pra gente...
Só um pouquinho,
só
né?
Só um pouquinho, e com isso...
Subir uns 2 graus aí, ninguém vai morrer.
Exatamente.
Santa ilusão. Que a Lanã, a gente já tá começando a se aproximar do final do programa, ainda tem uns 10 minutinhos ainda, mas eu queria que você falasse quais são os próximos passos da luta. Eu vi que vocês ocuparam o território, isso. A prefeita entrou com ação de reintegração de posse, né?
Isso.
Mas quais são os próximos passos?
Bem, aí eu deixo um pouco também para o nosso querido Daniel, né? Que é a parte jurídica. Sim. Ele pode, assim, esmiuçar com mais os detalhes mais apropriados. Mas a questão é justamente essa, né? A gente já está numa fase em que a gente entrou com recurso, né? O DPU, né? E a FUNAI. Né, porque eles novamente, na questão da Justiça Federal, eles pediram novamente a reintegração. Né? Então, nesse caso, a gente fica esperando, eu não sei se aí Daniel pode dizer com mais propriedade, mas a gente em si, estamos firmes e fortes lá. Né? Inclusive, a gente vai ter agora vários eventos, inclusive com a Igreja Católica e todos os movimentos e organizações dentro de Igaraçu também, que estão nos fortalecendo. E a gente está na ênfase de fazer os viveiros de peixe dentro da nossa reserva, tanto as questões também de agrofloresta, de agricultura familiar, estamos reforçando, junto também com todas as organizações que estão também parceiras conosco, que vêm juntos, é aquilo que eu digo, a gente sozinho a gente não pode, né? Sozinho a gente não pode, mas junto a gente pode tudo, não é isso? Inclusive barrar todas essas questões, inclusive da própria do arco metropolitano que querem passar ali, e incrível a gente estar no meio dessa questão, né? Que é a questão da APA, né? Que nós temos lá, né? E eles estão querendo justamente passar essa estrada, né? E que possa estar sendo no próprio território da gente.
Que é ali. Cortar o restinho de Mata Atlântica.
Exatamente,
que tem,
inclusive, degradando tudo que é manguezal, né? Todas essas questões ambientais. E a gente está junto também com o Fórum Ambiental de Aldeia e outros mais lá de Igaraçu, para a gente poder realmente barrar. Inclusive a questão eu gostaria de fazer uma ênfase, né? Na questão da escola, né? De sargentos, que eles querem. A gente não é contra essa escola de sargento. A gente é contra a qualquer degradação da mãe natureza. Aí podem fazer a escola de sargento em outro local, né? Então, é isso, eu venho fazendo, e juntamente com as organizações de lá, estamos juntos justamente para isso, para abrir os olhos do pessoal, né, de todas essas organizações e próprio do próprio Exército e tudo mais, para que olhe com mais generosidade a questão da ambiental, né? Que a gente não é contra a escola de sargentos, mas a gente prefere que seja em outro local que não degrade tanto a mãe natureza. Então é isso que a gente solicita fervorosamente, né, dos órgãos competentes que estão dentro desse processo, que estão em frente a esse processo, para que olhem com mais generosidade, digamos assim, né, nessas questões.
Daniel, não só em relação à reserva Maratá-Caeté, mas em relação à questão indígena como um todo, como é que as entidades estão avaliando a conjuntura para o próximo período?
Bem, a gente avalia de que temos aí um final do mandato do presidente Lula em que devemos tentar avançar com o máximo que conseguimos nas demarcações dos territórios indígenas, que são procedimentos administrativos e declaratórios, né? Avançar em políticas públicas como educação, escola indígena, que é competência dos estados, na saúde indígena, que tem um órgão federal, a SESAI, e o fortalecimento de demais órgãos, como ICMBio, IBAMA, a própria FUNAI, para que esses órgãos tenham capacidade de atuar nessas políticas públicas, seja a proteção ambiental, seja a prevenção de conflitos, seja na proteção das lideranças indígenas, né? Então a gente vê que é um cenário que a violência ela ainda é muito grande, né? Se os ouvintes eles tiverem interesse, eles podem acessar as nossas redes sociais do CIMI, nosso site, Conselho Indigenista Missionário, e acessar o relatório de violência que produzimos todo ano e que mostra um pouco desse retrato, né? Mas também temos esperanças, também acreditamos que os órgãos eles podem atuar, garantir esses direitos, porque lei não falta para a defesa dos povos indígenas. O que falta é vontade política, o que falta é efetividade das políticas, o que falta é orçamento para a política pública. A gente tem, por exemplo, um órgão como o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável por fiscalizar e orientar todo o poder judiciário no Brasil, que ultimamente, de 2019 para cá, tem publicado uma série de resoluções em favor dos direitos dos povos indígenas, reconhecendo e instruindo os juízes locais, os desembargadores, a essa orientação em defesa dos povos. Nós temos, a partir de 2018, a primeira condenação internacional do Estado brasileiro em matéria dos povos indígenas, que foi a condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos do Estado brasileiro, no caso do povo chucuru do Urubá versus Brasil, povo chucuru aqui de Pesqueira, que ainda é um processo que ele está em discussão, e esse evento, né, que a cacique Elonã citou no dia 8 de dezembro, vou aqui também anunciar e convocar também os ouvintes a estarem atentos e se puderem estar presentes no dia 13 de dezembro no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, lá no CAIS, ali na Avenida do CAIS, no centro do Recife, que vai haver o julgamento pelo pleno do caso do povo chucuru, que ainda é discutido uma ação de reintegração de posse em uma aldeia no centro do território indígena. Isso após o território já ter sido demarcado, ter sido homologado, termos uma sentença condenatória internacional do Estado brasileiro. Então faço esse apelo também à nossa sociedade a estar atenta no dia 13 de dezembro para esse julgamento no TRF5, que acreditamos também vamos sair vitoriosos, se não nessa instância, numa próxima instância, porque direito nós temos, né? E a gente apela para a acessibilidade, né, para a orientação dos magistrados, dos poderes decisórios, né, do nosso país, para que cumpram com os mandamentos constitucionais e internacionais na proteção dos direitos dos povos indígenas.
Um minutinho para cada um se despedir. Daniel, você, eu gostaria que você falasse especificamente em relação ao marco temporal. Se ele passar, o que é que você acredita? Que o STF vai barrar?
Com certeza, né? O STF deve barrar, até porque ele decidiu há menos de 2 meses, né, contra o marco temporal, né? O que tinha no julgamento da Raposa Serra do Sol era para o caso específico da Raposa Serra do Sol, não era para repercutir em outros casos, e agora o STF, em repercussão geral, aí sim, o que ele decidiu repercute para todos os casos no Brasil, decidiu que não há marco temporal, que o marco temporal é inconstitucional.
Que ela não. Suas considerações finais.
Eu só tenho a agradecer, né? E aproveitando o ensejo, convocar todos, todas e todos, organizações, movimentos, todos os negros, né, quilombolas, ciganos, todos nós juntos, para justamente ser em prol da nossa mãe natureza, do nosso bem viver, né, e de todas essas questões que estão impactando, porque o nosso marco não é temporal, nosso marco é ancestral. Gratidão, gente.
Nós que agradecemos a sua presença. Rubem, pode se estender um pouquinho mais. Eu falei um minuto, está todo mundo aqui tão obediente.
Resolvendo fazer uma síntese breve, assim, não, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conhecer um pouco, inclusive, ainda que rapidamente, a situação aqui do povo da Quelona, da Cacique, né, e Ingaraçu, o povo do Nordeste que segurou as últimas ondas, né, eu vim lá de Minas, lá a gente, se dependesse do Sudeste, a gente estava mais na, enfim, numa situação pior que a essa que a gente está ainda hoje. Então, assim, uma alegria estar aqui com vocês. E estendendo um pouquinho, assim, rapidinho mesmo, essa questão do marco temporal, ela é totalmente, eu acho que ela é anti-humanitária, ela é juridicamente, politicamente, ambientalmente, um absurdo completo. Porque, se você pensar bem, os fazendeiros, o marco temporal deles é um marco temporal sempre muito, muito curto, de 2-5 anos. Quer dizer, os fazendeiros ocupam terras, em geral, do Estado, e logo em seguida o Estado brasileiro lhes concede, né, títulos de regularização daquela propriedade. Agora, para os índios, eles querem voltar em 88. Se você não tivesse, você não tem o direito mais a estar presente. E nós temos casos, centenas e centenas de casos, não é um só não, de povos que foram vítimas de massacres antes de 88, que foram expulsos de suas terras, que sofreram deslocamento forçados e que, né, portanto, não poderiam estar lá, mesmo se tivesse vontade deles, né? Um caso emblemático, assim, para a gente pensar, é o caso, tá, não dá tempo da gente falar, mas do povo, o povo judeu que reconhece a sua terra originária em um texto bíblico, né? Então, assim, vão lá dizendo, nós temos direito ao nosso Estado, porque a gente estava aqui há 2000 anos atrás ou mais, e os povos indígenas estão aqui muito antes de 1500, né? Eles chegaram aqui provavelmente há 25 mil anos atrás, ocuparam isso, preservaram, garantiram essa floresta, essa terra, esse rio, os recursos. Eles foram mesmo, em boa parte, responsável pela exuberância dessa nossa vegetação, né? Porque eles manejaram, produziram, não destruíram a nossa natureza. E agora você chega e estabelece essa data, 1988, por isso que eu falo que isso tudo é um absurdo, não só juridicamente, politicamente, ambientalmente, mas humanitariamente.
Muito obrigada. Fora da Curva, transmitido ao vivo nesta sexta, 1º de dezembro de 2023, nós conversamos sobre as disputas em torno da lei que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, impondo graves prejuízos não apenas aos povos originários, mas ao planeta. Eu agradeço muito a participação de Daniel Ribeiro, assessor jurídico do Conselho Missionário Indigenista no Nordeste, de Rubem Cacheta, pesquisador junto a povos indígenas e professor titular de Antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais, e da cacica Quelonã, do povo Carachuva, na Sul. Agradeço também a você que nos ouviu através da Universitária FM 99.9, da Rádio Paulo Freire 820 AM ou nas plataformas digitais. Eu lembro que o professor Rubem Cacheta faz hoje a conferência de encerramento da 4ª Jornada de Estudos de Documentário, que deu destaque às discussões em torno das representações dos povos originários. O título da conferência do professor Rubem Cacheta é Pé no Chão, Câmera na Mão, pela Autodeterminação dos Povos e Cinemas Indígenas. A conferência vai ser realizada a partir das 3h30 desta sexta, 1º de dezembro, no cinema da UFPE, aqui na cidade universitária. A entrada é livre. O Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira o programa é transmitido ao vivo, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Fora da Curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi por Ivana Fechini. Nas redes sociais, Luísa Bispo. Coordenação das redes sociais de transmissão e de streaming, Igor Cabral. Apoio técnico, Vitória Santos. Operação de áudio na Universitária FM, Ézio Flávio e Marco da Lata. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.